Gente, como é bom estarmos juntos na presença do Pai. Como é bom adorar com liberdade. Como é bom verdadeiramente permitir o nosso coração ficar focado somente nisso. Você que tem participado, ou vinha participando principalmente dos cultos online, e aqueles que estão participando online, gente, já é uma bênção, mas na igreja é diferente. Na igreja a gente consegue se conectar de uma forma maior. É claro que aqueles que estão nos assistindo, se assim conseguem também separar um tempo realmente para isso, é maravilhoso. Mas normalmente em casa a gente dispersa um pouquinho mais. Então é muito bom ter esse momento juntos. É muito bom ver você aqui conosco, buscando aquele que pode e faz todas as coisas. Amém. Glória a Deus por tudo. Eu quero já convidar você a pegar sua Bíblia e abrir comigo lá no livro de Reis. Nós vamos continuar um pouco falando sobre a vida do profeta Elias. E eu quero te convidar a abrir no livro de 1 Reis. Nós vamos ler a partir do capítulo 19, versículo 1. Glória a Deus por todas as coisas. Obrigado, Senhor, como é bom te adorar, como é bom te louvar. Glória a Deus pelas células novas, né, Fabião? Glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito. 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: Levanta-te, come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Só até aqui, por enquanto. Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, nós te damos graças. O Senhor é tão bom conosco, Pai. Obrigado pelo privilégio em estarmos juntos na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente sabemos que o Senhor se faz presente e sentimos a tua presença. E eu te peço que através do teu Espírito Santo, que habita em nós e flui através de nós, que o Senhor continue se manifestando neste lugar com liberdade, transformando tudo aquilo que precisa ser transformado. Senhor, visita-nos, transborda em nós e através de nós. Pai, visita cada um que está conectado conosco também na internet. E que a tua presença, que a tua unção transborde dentro desses lares. E que venhamos verdadeiramente ouvir, receber a palavra que vem do Senhor, Pai. Usa a minha boca como tua boca, como teu profeta. E glorifica o teu nome neste lugar. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Você que tem acompanhado, nós temos ministrado ultimamente algumas mensagens em cima da vida do profeta Elias. E ultimamente eu tenho meditado mais tempo na vida deste profeta, e Deus tem falado muito ao meu coração de algumas experiências, do seu relacionamento com Deus, enfim, diversas coisas. E assim a gente começou, você que de repente não acompanhou as últimas mensagens que nós ministramos no capítulo 18, depois outro dia no capítulo 17, tem lá no YouTube, você pode lá acessar o canal da Batista do Povo, você pode acessar e assistir as mensagens anteriores, mas hoje eu quero compartilhar com você em cima do capítulo 19. Lembrando um pouquinho, o profeta Elias não era qualquer um. Primeiro, já fica claro, ele era um profeta. Ele era alguém chamado por Deus. Ele era alguém escolhido por Deus para levar a mensagem de Deus. O profeta era aquele que tinha um recado de Deus para o povo. Ele tinha uma grande responsabilidade em levar esse recado de Deus para o povo. E quando estudamos a vida do profeta Elias, você vai enxergar ele na Bíblia a partir do livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, como compartilhamos na semana passada. A história de Elias na Bíblia que a gente conhece já começa falando dele como um profeta levando uma mensagem, um recado para Acabe, aonde já falamos sobre aquela palavra, aonde cessou a chuva e ficou sem chover durante 3 anos e meio, aonde o Senhor ali o ensinou a esperar, aonde ele foi lá para o ribeiro e esperou o tempo certo, aonde ele precisou ficar isolado, e depois debaixo da direção do Senhor, ele foi até a casa da viúva de Serepta, e ali permaneceu na casa dela, até o momento que Deus falou para ele, agora você vai até Acabe, e ali ele se encontrou com os profetas de Baal, e ali Deus se manifestou com fogo e poder, e todos aqueles profetas de Baal, que corrompiam o povo, que afastavam o povo de Deus, todos eles foram mortos à espada. E a gente conhece o profeta Elias no capítulo 17, no capítulo 18, meditando sobre a vida dele como um homem cheio de Deus. Um homem que não agia por impulso. Um homem que talvez, se ele estivesse nos nossos dias hoje, e se ele estivesse no trânsito e de repente aquele carro deu aquela fechadinha básica nele, ele simplesmente levantaria a mão, te abençoou. Ô glória, o cara é crente. Ele seria aquele homem temente a Deus, não se precipitava, permanecia debaixo da vontade de Deus. Agora é para fazer isso, então eu vou. Agora é para ir lá, então eu vou. Se Deus falou que é para eu ficar isolado, então eu vou ficar isolado. E durante um período ele foi ali alimentado pelos corvos. Um homem obediente. Um homem que entendia a importância de caminhar debaixo da vontade de Deus e não debaixo dos meus achismos. Um homem que foi ousado de tal maneira que ele enfrentou 400 profetas de Baal e 450 profetas poste-ídolo. Um homem ousado que conhecia Deus, que vivia Deus. E eu posso imaginar, quando a gente vira, pelo menos a minha, vira a página aqui, do capítulo 18 para o capítulo 19, ele tinha acabado de exterminar todo aquele povo que adorava a Baal. O povo de Israel havia matado os profetas de Deus, havia se afastado de Deus, e por isso ficaram com fome, sem a chuva durante 3 anos e meio. E de repente o povo se arrepende, o povo enxerga quem é o verdadeiro Deus, o povo extermina todos os profetas de Baal, o povo se reconcilia com Deus, ou seja, aquele, imagino eu, era o melhor momento de Elias. Imagina só, Elias passou 3 anos e meio isolado, e olha que não era pandemia, hein? 3 anos e meio escondido, aonde as pessoas queriam achá-lo e não achavam. E Deus havia dito para ele permanecer isolado. E de repente, quando ele se manifesta, o poder de Deus vem. Todos reconhecem Deus. E então ele ora e ele vê a pequena mão, do tamanho de uma mão, a nuvem do tamanho de uma mão do homem. E aí vem o sinal que a chuva vai descer e a chuva desce. E o povo festeja na presença de Deus. Esse homem, que talvez aquele era o melhor momento, a maior euforia. De repente, ele recebe uma notícia que Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, que adorava esses outros deuses, que havia ordenado que matassem os profetas de Deus, os profetas do Senhor. Essa Jezabel, quando ela recebe a notícia que os profetas de Baal haviam morrido, ela se levanta com tamanha raiva, ódio, ira, e ela manda um recado, fala para esse tal de Elias que até amanhã, se não for nesse horário, ele também vai morrer. Mas Elias estava no seu melhor momento. E então, eu quero ler com você de novo, capítulo 19, versículo 3, quando Elias recebe essa informação. A Bíblia diz assim: Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Não, espera aí, cara. Eles não estão falando do mesmo Elias, não pode ser. Não pode ser. Como que é? Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Como isso? Meu, o cara era muito espiritual. O cara caminhava com Deus. O cara, ele era direcionado por Deus. Ele tinha sensibilidade. Ele não agia por impulso. Ele esperava o momento certo. Ele era ousado, muito ousado. Ao enfrentar todo o povo naquele monte, junto aos profetas de Baal. Como que um homem desse, de repente, tem medo e corre para salvar a sua vida? Não encaixa com a vida de Elias. Quando a gente vê todo o princípio, quando começa a relatar quem é o profeta Elias, você fala, não é possível. Esse ainda era o melhor momento. Então eu queria pensar com você, o quanto o medo invadiu a vida de Elias ao ponto dele agir de forma diferente do que nós estávamos acostumados em conhecer aqui Elias. O que é o medo? Ah, o medo é um sentimento talvez de insegurança. Não, o medo é um sentimento de incerteza, de perigo. Não, o medo é talvez aquele sentimento de frustração. O que o medo pode causar em um ser humano? Quais são as consequências que o medo pode trazer na minha vida e na sua vida? Mesmo de alguém que nós estamos falando que caminhava com Deus, que andava com Deus, que tinha um relacionamento com Deus, que era íntimo, que era chamado por Deus, que levava o recado de Deus. Ou seja, se a gente enxergar um pouquinho as consequências do medo e trazendo aí para a nossa realidade, você pode até pesquisar no Google e coloca lá quais são as consequências do medo ou desse tipo de sentimento. Uma das consequências é o transtorno de ansiedade, onde a pessoa fica muito, extremamente ansiosa. E o porquê? Porque ela está tão insegura e essa ansiedade vai aumentando que se torna uma preocupação e pode levar a uma doença muito pior. E pode causar sintomas no seu corpo através de doenças psicossomáticas. Isso é uma consequência do medo. Uma consequência do medo é o famoso estresse. Onde você se sente completamente inseguro de eu não vou conseguir, não vai dar certo, não vai dar tempo. E aí você começa a fazer uma comparação com experiências do passado e dificuldades do passado como um trauma. Foi tão difícil, de repente, eu vencer naquela situação que eu passei lá atrás. Ah, dessa vez, realmente, eu não vou conseguir. E vem aquele sentimento de desespero, de insegurança. E essas consequências levam o ser humano a sair do caminho que ele estava andando. E aí ele começa a trazer todas as coisas, ao invés de confiar em Deus, ao invés de esperar em Deus, ao invés de buscar o melhor, aquilo que Deus já disse ao nosso respeito, já profetizou ao nosso respeito, de repente o ser humano começa a puxar para mim, ou seja, eu não vou conseguir, não tem jeito. E quanto mais tudo está no meu controle, eu acho que eu não vou conseguir, ou seja, eu perco a fé, mais eu permito esse medo se adentrar dentro de mim e minar todo o meu coração, a minha fé. E aí então, trazendo mais consequências como, por exemplo, a depressão, a síndrome do pânico, medo, medo de sair de casa, sentimento de impotência. E aí vem o sentimento de isolamento, mas não é por causa do Covid, não. Mas porque tudo é um medo. Aqui, Elias fugiu, correu para salvar sua vida. Mas peraí, a gente não lia aqui que Elias, ele só tomava uma atitude com o direcionamento de Deus? Vai lá para o ribeiro, fica lá. Está acabando a água, Deus, fica aí. Agora vai para lá, opa, vamos para lá. Ele só caminhava debaixo do direcionamento de Deus. Aqui o texto não diz que Deus falou para ele correr para salvar a vida dele. Aqui ele agiu por conta própria. E quando a gente começa a agir por conta própria, aonde a gente põe toda a nossa segurança? Em nós mesmos. A gente corre o risco de algum momento, parece que eu estou perdendo o controle. E eu estou sentindo que os meus planos não vão dar certo. E no momento que eu sinto que os meus planos não vão dar certo, eu começo a me desanimar. E eu começo a permitir que o medo invada o meu coração. É diferente quando eu faço planos e eu apresento nas mãos de Deus, independente do resultado desses planos. Eu continuo debaixo da dependência de Deus, colocando Ele como aquele que vai controlar e dirigir e conduzir a minha vida. Não será no meu braço. Vou fazer a minha parte sim, vou me planejar, vou me preparar, vou me dedicar. Mas eu quero a bênção de Deus para todas as coisas, para todos os meus caminhos. Não quero ir debaixo dos meus achismos, do que eu acho que é o melhor. O texto diz assim no versículo 4: ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Você já por acaso viu alguém, porque eu sei que você nunca passou por isso, mas você já viu alguém alguma vez, tipo assim: Deus, me leva, porque eu não aguento mais? Você que está aí na internet, você já viu alguém assim, né? O vizinho já gritou isso alguma vez? Ai, não aguento. Ai, que vida difícil. Acho que você já ouviu alguém falar isso em algum lugar. Claro que você nunca passou por isso. Gente, eu estou falando do profeta Elias. O profeta Elias, ele chegando ao ponto: Deus, me leva, não quero mais negócio de São Paulo, não, trânsito, metrô, pagar a conta. Significa, se algum dia você passou por isso, saiba que você é normal. O profeta Elias também passou. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis. Porém, o desejo de Deus é que jamais você permaneça nesse jeito. Permaneça desta forma. Passar por um momento difícil faz parte aonde todos nós estamos sujeitos, porque no mundo nós teríamos aflições. Agora, permanecer vivendo debaixo do medo, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Se o próprio profeta Elias passou por tudo isso, será que eu também não posso passar? O interessante, quando ele pede ao Senhor, leva a minha vida, quando ele pede ao Senhor, toma a minha vida, ele deixa claro que tudo está perdido. E talvez você já teve esse sentimento de dificuldade, independente da área. Puxa, nessa área aqui eu acho que tudo está perdido. Aquele sentimento talvez de frustração, de não quero me relacionar com ninguém, não quero falar com ninguém. O profeta Elias estava vivendo exatamente esse momento. E sabe o que é mais interessante? Continuando aqui no versículo 5, diz assim: deitando-se, dormiu debaixo do zimbro, de súbito um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu que a sua cabeceira estava um pão cozido sob brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Sabe o que é interessante? Que isso se repete com muitas pessoas. Porque no momento que as coisas não estão tão legais, talvez hoje você está vivendo o seu melhor momento com Deus, glória a Deus. Talvez você está num momento muito bem consigo mesmo, glória a Deus. Talvez tenha algumas áreas pontuais na sua vida que precisam ser trabalhadas por Deus, e você precisa permitir Deus trabalhar. Aqui nesse texto, mostra a cegueira do ser humano. Se a gente for ler nos capítulos anteriores, o máximo de experiência que a gente vai perceber é Elias sendo alimentado por corvos, que já seria algo surreal. Mas aqui ele está tendo uma experiência muito maior do que ser alimentado por corvos. Vem um anjo, toca nele. E olha que não era pandemia, podia tocar. Um anjo toca nele. Fala para ele acordar. Prepara lá um banquete para ele. E ele levanta, come e volta a dormir como se nada estivesse acontecendo. E quando nós estamos nessa cegueira, quando o medo opera dentro de nós, a insegurança, a gente não percebe o agir de Deus. Sabe aquele sentimento que parece que Deus me abandonou? Sabe aquele sentimento que parece que Deus não está vendo? Ele ama o Daniel, que é mais bonito. Ele ama lá o Wesley, o Tadeu, são outras pessoas que ele ama. Mas parece que comigo Deus me abandonou. Ai, acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Não é possível, acho que eu já fiz tantas coisas erradas que eu não consigo sentir Deus. Quando estamos cegos, como Elias nesse momento, ele não conseguia perceber. Não é todo dia que aparece um anjo e você tem uma experiência como essa. E então Deus nos alimenta como alimentou Elias, de diversas formas, e a gente não percebe que Deus está nos alimentando. A gente só consegue olhar a dificuldade. Ah, perdi emprego. Ah, isso. Ah, aquilo outro. A gente só olha a dificuldade, a gente não consegue olhar o agir e perceber o agir de Deus, o sustento de Deus, o cuidado de Deus, o consolo de Deus, o abraço de Deus, o carinho de Deus. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem no zap que alegrou muito meu coração. uma irmã, não vou falar o nome dela, até porque depois ela vai testemunhar um pouco melhor, compartilhando comigo o quanto ela está celebrando, feliz e alegre, e vai fazer um culto de ação de graças por tudo aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Gente, como é bom a gente receber uma notícia dessa, de uma pessoa que estava vivendo tantas dificuldades, e de repente, ela se levanta em Deus e vence aquelas dificuldades. Compartilhei essa semana no grupo, para quem lembra, compartilhei uma situação de uma irmã nossa aqui do UP, a Arlen, que ministra muitas vezes aqui, louvou, ela tem participado mais do UP em Santo Amaro, mais próximo da casa dela. Ela vai precisar fazer uma cirurgia nos olhos, uma cirurgia muito séria, ela está quase perdendo uma das vistas, e ela precisava de 15 mil reais. Conversou lá, compartilhando, puxa, faça uma vaquinha, como que a gente faz, não sei o que lá, não tem esse dinheiro, vamos fazer de uma forma voluntária. Antes de vir para cá, ela mandou uma mensagem: pastor, completou já os 15 mil reais. Gente, é só Deus que pode fazer um negócio desse. Pessoas de uma forma voluntária contribuem, ajudam, e ela vai poder fazer a cirurgia dela. São coisas que às vezes a gente não percebe. A gente sempre olha a dificuldade. Ah, mas eu estou com um problema no olho. Ah, mas isso, mas aquilo. Perceba o cuidado de Deus com você, com a sua família, em todos os momentos. Perceba o cuidado de Deus. Cheguei aqui na igreja, esqueci o nome do nosso irmão amado que está lá atrás, mas ele vai dar um testemunho ainda. Ele vai dar um testemunho depois melhor, gente. Vou contar rapidinho, tá? Só um minutinho. Vou contar aqui. Quando eu conheci ele aqui no UP, ele levantava um pouquinho assim o cabelo, aparecia o crânio. Ele estava só com um pedaço, o crânio aparecendo. Eu nunca tinha visto assim o crânio aparecendo. Foi judiado por pessoas que jogaram ácido nele. E ele estava aqui feliz pela restauração que Deus estava fazendo na vida dele. E recentemente ele pôde, esse último mês, fazer uma cirurgia. E eu cheguei aqui e ele falou assim: pastor, até a plástica eu ganhei, agora está tudo certinho. Não tem, está tudo coberto, está tudo perfeito. Gente, é só Deus que pode fazer um negócio desse. A gente olha às vezes só a dificuldade, vê o cuidado de Deus em meio à luta, em meio à dor. Deus cuida de nós. Tudo poderia estar perdido, mas Deus, Ele entra na nossa causa, se assim a gente permite. Elias, então, pede a morte. E não percebe tudo aquilo que Deus estava fazendo. Mas o anjo foi ali levar o alimento para ele. Meu querido, a melhor forma de você se levantar em Deus, quero dizer para você, você precisa se alimentar. A gente pode falar de duas formas. Um dos alimentos, você sabe, você pode procurar um psicólogo, você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar um profissional que pode te ajudar. Você pode procurar um conselho, um acompanhamento pastoral, um acompanhamento através das células. Você pode procurar diversas ajudas. E a gente sempre está aqui com as mãos estendidas para ajudar e abençoar. E isso quando a gente chega no momento que a gente está travado, que a gente não consegue avançar. Gente, é tão maravilhoso. Esses dias eu recebi uma mensagem aqui da Regininha: pastor, olha para mim e tudo mais. Eu estou no meu coração e Deus está me chamando. Eu quero ir para Israel para fazer missões em Israel, para ministrar em Israel. E a Regininha, quando a gente conheceu ela na célula, ela era uma moça que não saía de casa. Ela vivia com síndrome do pânico. E com tantos outros traumas, medos, inseguranças. De entrar no metrô, de sair de casa. Com problema familiar. Hoje toda a família dela foi restaurada. E tudo aquilo que ela não podia fazer, hoje ela faz. Com liberdade, com alegria, sem nenhum tipo de medo, insegurança. E hoje quer ir para uma outra nação para abençoar pessoas. não tem preço. Quantas vidas a gente tem percebido e testemunhado aquilo que Deus tem feito. Se eu fosse falar de cada um de vocês aqui, alguns que já vieram conversar comigo, esses dias conversando com a Mari, o testemunho da Mari maravilhoso. A Rebequinha tem muito testemunho para contar aqui para a gente. No dia que ela chegou aqui na igreja, aquilo que Deus começou a fazer na vida dela. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando que todos nós estamos sujeitos a sentir medo. A ter medo do nosso futuro. A ter medo do nosso amanhã. A sentir inseguro sobre tal área da nossa vida, o que vai ser, o que vai acontecer. Sobre determinada situação que a gente tem dificuldade de vencer. Mas o profeta Elias também passou por isso. Ele também teve essa dificuldade. E continua no texto, agilizando, versículo 7. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te, come, pois muito longo te será o caminho. Longo será o caminho, querido. Quando eu digo longo será o caminho, não quer dizer que você vai demorar muito para chegar lá. Eu quero dizer para você que Deus tem muitas coisas para fazer. Glória a Deus pelo amém tímido. Opa, agora senti mais fervor. Glória a Deus. E o texto diz: levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Gente, aquele Elias que estava com medo, que estava passando aquele momento, que foi para aquele lugar sem a direção de Deus, de repente o anjo falou: vem, lá para o Monte Horebe. Aonde era o Monte Horebe? Nós estamos falando do Monte Sinai, gente. Nós estamos falando apenas daquele lugar que a sarça lá ardeu. Nós estamos falando daquele lugar onde Moisés subiu e ficou 40 dias no monte. Aonde ele recebeu as tábuas da lei. O lugar conhecido como o Monte de Deus. O Senhor o chamou ali para um particular, e ali diz que debaixo daquele alimento, daquela comida, ele caminhou 40 dias. E se a gente fosse fazer um paralelo aqui e rachar nossa cabeça em pensar em teorias, Moisés também ficou 40 dias sem comer naquele monte. Separado, se alimentando por Deus, alimentado por Deus. Deus o chamou para o particular, está difícil, vai para um particular com Deus, vai para o monte. Está difícil, é tempo de buscar a Deus, e Ele tem uma saída, uma direção, um renovo para você. Ah, pastor, mas tá, a cabeça está muito complicada, o negócio agora é assistir a terceira temporada. Não, agora o que eu preciso é relaxar a cabeça e fazer tal coisa. Querido, toda diversão ela é boa. Sim, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Se você gosta do filme, do futebol, de sair, de comer a pizza, faça o que você gosta. Mas o que vai alimentar a sua alma, o seu espírito, é a presença de Deus. A presença de Deus é o nosso sustento. Através daquele alimento, ele ali foi sustentado durante 40 dias e 40 noites. Será que através desse alimento hoje, essa palavra semeada no seu coração, será que ela vai te alimentar durante quanto tempo? Ah, deixa eu ver quantas horas. Talvez até as 10h30 hoje. Talvez um sentimento que dure um pouquinho mais, até segunda-feira. Talvez você vai sair daqui e você vai esquecer. E a semente será roubada. Ou talvez você vai se alimentar dessa palavra e vai te estimular a se alimentar de outras palavras. Isso vai enchendo o seu coração e a sua vida com Deus vai mudando. E o medo não tem mais lugar sobre você. O medo, a insegurança do seu amanhã vai embora. Eu preciso me alimentar para retomar o caminho. Elias teve que se alimentar para retomar o caminho. Quantas vezes a gente para algumas coisas no meio do caminho. Eu quero dizer para você, querido, pega esse alimento, se alimenta e retoma o caminho. Não perca tempo, quanto mais você demorar, mais você vai sofrer. Este não é o desejo de Deus. E o mais interessante, continuando, vendo o versículo 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e lhe veio a palavra do Senhor dizendo: que fazes aqui, Elias? Gente, eu não consigo imaginar um negócio desse. Elias, o servo, o profeta, de repente parece que ele teve esse momento de medo, de insegurança, aonde pediu até a morte, momento de fragilidade emocional, espiritual, o que for. E nesse momento, perdido, de repente ele vai, entende, vai até o monte para ali encontrar Deus. E ali vem o Senhor: que fazes aqui, Elias? A gente pode trazer várias interpretações, mas eu queria pensar numa com você. Como se Deus tivesse fazendo assim: Elias, o que você está fazendo, meu? O que você está fazendo? Que atitude é essa, filho? É nós, mano. Famoso, tamo junto. Oh, parceria. Sou eu, Deus, eu, criador de tudo. Oh, medo? Combina. Que isso? Que? Ah! Não encaixa. Não estou te entendendo, Elias. A resposta de Elias. Respondeu ele:
tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também.
Gente, conversinha para boi dormir. Se você voltar lá no capítulo 18, um capítulo antes, você vai ver que Elias encontrou Obadias no meio do caminho, e Obadias falou assim: olha, não matou todos os profetas não, só eu, sozinho, cuidei de 100, escondi 100, ele sabia disso, mas aqui aquele famoso tadinho de mim, para todo mundo dar certo, para mim não dá, está todo mundo casando, menos eu. Todo mundo arrumou emprego, teve gente que até recebeu um salário maior, e eu não, perdi até a cesta básica. Ai, tadinho. Não estou dizendo que a gente tem que ser insensível com aquele que está passando uma dificuldade, não. Eu estou dizendo que a gente não pode aceitar este sentimento de sofrência. Não dá, não dá para ter esse sentimento de coitadinho de mim agora. Você vai ligar agora as músicas sertanejas e vai ficar ouvindo o tempo inteiro agora? Não dá. O que vão fazer de mim? O que vai ser de mim? Ninguém me ama, ninguém me quer, nada dá certo na minha vida. Ah, porque a minha casa, porque isso, porque desde que eu nasci, porque meu pai, o mundo inteiro está contra mim. E aonde está Deus nisso, meu querido? Dificuldades todos nós estamos sujeitos a passar. A diferença é como você vai lidar com ela. A sua dificuldade pode ser diferente da minha. A minha dificuldade você pode olhar e falar assim: ah, isso é fácil. Mas você não sabe o que é essa dificuldade, talvez que parece ser fácil para você, o que ela causa em mim. Pode ser que a sua dificuldade seja muito ridícula perto de mim. Nossa, isso eu já passei um monte de vezes. Nem... Mas o que ela causa para você pode ser muito pior do que o que causa para mim. Só que eu posso confiar e me levantar em Deus. Eu posso. Tira essa venda, tira essa cegueira. Continua no texto. Versículo 11. Disse-lhe Deus, escuta aí. Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. Eu queria pensar com você em cima desse texto. Porque o Senhor chegou lá e falou para Elias: Elias, sai da caverna aí, vai lá para fora. E de repente chegou lá fora e aconteceu? Cara, um vento forte. Meu, de repente começou a ter um terremoto. Tudo que você pode imaginar começou a acontecer. Você acha que isso era algo normal? Que ele estava acostumado a vivenciar? Aquilo poderia provocar o que nele? Hã? Mais medo. E eu queria pensar e interpretar com você desta forma. O Senhor o trouxe para fora. Encara o seu medo. Vem de frente com esse medo. Vamos vencer esse medo. Está vendo o vento forte? Está vendo o terremoto aí? Tudo que está acontecendo? E aí, vamos encarar? Vamos vencer esse medo? Vamos superar esse medo? Vamos enfrentar esse medo? Ou você vai continuar recuando e permitindo que o medo seja maior do que Deus dentro de você? Ali era uma experiência dele com uma situação fora do normal ou com fenômenos naturais, para despertar ele a encarar, a vencer. Vencer o vento forte, vencer o terremoto, vencer o fogo. E aí vem o versículo 13: ouvindo, Elias envolveu o rosto na capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Pela segunda vez. Oh, meu, povo. Mano, nós, Deus, eu, Deus. Olha para o tamanho do seu Deus. Isso não é o suficiente para você ter paz. Isso não é suficiente para você se sentir seguro do seu amanhã. Sabendo que Ele é Deus, que te ama, que cuida de nós mesmo, não sendo merecedores. O único que impede de viver isso somos nós mesmos. Pela nossa falta de fé. Jesus, eu preciso terminar. Versículo 14. Deus perguntou no 13. 14, resposta de Elias. Segura a resposta aí.
Peraí, deixa eu arrumar a gravata aqui. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também.
Repetiu a mesma coisa. Tem gente que é assim sempre, gente. Tem gente que passa anos e repete a mesma coisa. Sempre o tadinho de mim, sempre o coitado. Ele sempre vive os mesmos problemas. Já viu acontecer isso com seu vizinho? Sempre as mesmas coisas se repetem. É sempre a mesma área que ele não consegue vencer. É sempre as mesmas coisas. Até quando você vai permitir ser dominado? E o mais interessante é que depois de todo esse diálogo que ele repetiu e deu ali as suas convicções pessoais, vem a resposta de Deus. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei da Síria. E a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. Bem como a Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Só até aqui. Sabe qual foi a conversa de Deus? Deus não foi assim: ai, que tadinho de você, Elias. Que dozinha. E ficou alimentando. Nossa, que sofrimento. Elias ficou: Deus, porque só eu sobrei, eu tenho sido zeloso, eu tenho isso. Deus falou assim: vai para lá, faz isso, faz aquilo outro. Tá bom. Você poderia pensar: Deus é insensível. Meu querido, Deus simplesmente queria mudar o foco. Tem pessoas que ficam remoendo isso e não saem disso. Elias, ok, beleza, passou pela dificuldade, vem comigo agora, vamos caminhar? Levanta, bora. Agora, ó, vai para lá que eu vou te usar lá. Vai para lá que você vai ungir isso. Vai para lá que você vai fazer aquilo. Vai para lá que tem muito mais para fazer. Tem alguns que pensam: ah, Elias ungiu Eliseu no seu lugar e ali acabou o ministério dele. Não, filho. Elias viveu mais 10 anos ainda como um profeta, sendo muito usado por Deus. Depois teve escolas de profeta e mais um monte de coisa. E a gente vai continuar lendo, estudando um pouquinho mais sobre a vida de Elias. Depois você vai ver ele pegando a capa, batendo assim, ó, o Rio Jordão abre e ele passa em seco. E você vai ver os milagres que ele vive. Esse cara aqui, que teve um momento de dificuldade, como todos nós podemos ter. Caminha, vamos. Retoma o caminho, volta. Volta, vai. Essa era a palavra de Deus sobre a vida de Elias. Volta, avança, caminha, não para. Não vamos gastar tempo com: ai, e agora? Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Obedeça a voz de Deus. Elias ali despertou e foi fazer aquilo que ele nasceu para fazer, viver Deus. Se coloque de pé para nós orarmos em nome de Jesus. Meu querido, semana que vem a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a vida de Elias. Se você ainda não ouviu o capítulo anterior, 17, 18, eu recomendo, vai lá no YouTube, pegue e assista, e a gente vai ser alimentado um pouquinho mais por Deus, sobre a experiência desse homem de Deus, o profeta Elias. Eu quero te convidar a retomar o caminho, a não gastar tempo com aquilo que te leva para longe do alvo. Eu quero que você volte a olhar para o tamanho do seu Deus. Um Deus que nos ama do jeito que nós somos. Um Deus que tem o maior desejo em estar mais perto de nós. Um Deus que te chama todo dia: vem aqui para o monte. O seu monte Sinai talvez seja o seu quarto, lá no seu canto, no seu oculto, fechando a sua porta. Mas você precisa ter esse seu monte com Deus. Feche seus olhos nessa hora. Fale com o Pai. Senhor, eu te peço, Deus, nos ajuda, Senhor, a enxergar as nossas limitações. Pai, se o profeta Elias, que era o profeta, que foi o profeta, que não conheceu a morte, se ele enfrentou dificuldades ao ponto de até ele mesmo teve o seu momento de medo, de insegurança, de pânico, de isolamento, de depressão, de transtorno de ansiedade e tantas outras coisas talvez. E na tua presença, ele se alimentou e venceu todas as dificuldades. Pai, eu te peço, nos ajuda da mesma forma a viver essa experiência que Elias viveu. Quando vier a dificuldade, quando vier o vento forte, quando vier o fogo, quando vier o terremoto, continuaremos apegados no Senhor. O nosso hoje, o nosso ontem, o nosso amanhã permanece em tuas mãos. E em ti nós estamos seguros. Ainda que eu passe pelo fogo, ele não vai me queimar. Ainda que passe pelas águas, elas não vão me submergir. Porque tu, Senhor, estás comigo. O Senhor que é o meu pastor e nada vai me faltar. Aquele que me leva a pastos verdejantes, as águas tranquilas, aquele que refrigera a minha alma. Nos ajuda, Senhor, a transbordar o nosso coração na tua presença, sabendo que o nosso amanhã está em suas mãos. Nos ajuda a fazer a nossa parte, a retomar o caminho e a não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar somente para ti, o nosso autor e consumador da nossa fé. Que assim seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero te convidar, querido, a sentar só mais um minuto, que nós vamos encerrar nessa hora. Nesse momento nós podemos ofertar na casa do Senhor. Você pode continuar ofertando também a sua vida, o seu coração. Você já sabe como funciona. Tem os envelopes que você pode entregar lá fora. Tem aí o QR Code que você pode fazer de forma voluntária. Você que nos acompanha pela internet também, faça isso de forma voluntária, sem nenhum tipo de constrangimento e nem obrigação. E continue falando com Deus. Amém?
Rei do meu coração, seja minha fortaleza, meu minha canção. Rei do meu coração, esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Tu és
jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás 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 jamais.
Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Você pode ficar de pé. Pai, nós entregamos todas as coisas em Tuas mãos. Toma nas Tuas mãos o nosso coração, as nossas emoções, a nossa vida, a nossa casa, o nosso amanhã, as nossas finanças. Toma o controle de tudo, Pai. Porque sabemos que podemos confiar em Tua bondade, em Teu poder, em Tua grandeza. E queremos desfrutar a cada dia do Teu colo, Pai. Do Teu cuidado, do Teu sustento, todos os dias. Pai, toma nas Tuas mãos cada casa aqui representada, cada um que está conectado conosco aqui na internet, Senhor. E ministra, visita com a Tua bondade. Nos ajuda a retomar o caminho e a viver debaixo da Tua vontade. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém! Aplauda ao Senhor! Aleluia! Você que está nos assistindo pela internet, meu querido, vai aparecer o número de telefone para você. Se você quiser conversar conosco, quer conhecer um pouco mais de Deus, nos procure. E já vamos despedindo você, Deus te abençoe. Semana que vem tem mais. Já você que está aqui, meu querido, no templo, vou te pedir para você sentar mais um segundo. Nós vamos seguir o nosso protocolo. E o nosso protocolo a gente procura, nesse momento, ainda respeitando o distanciamento, cada um e saindo um por vez, começando lá de trás. Então quem está lá atrás começa a sair e assim a gente vai. E eu queria já dizer a vocês, dar um abraço, porque a gente ainda não pode ter esse calor por uma questão de prudência, mas sinta-se abraçado por todos nós. É muito bom estarmos juntos e semana que vem estaremos aqui novamente. Amém, meu querido? Deus te abençoe grandemente, vai na paz do Senhor. Um final de semana abençoado, em nome de Jesus.
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life, back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah.
How can it be that you love the most unlovable part of me? Of me. How could you see your life was the only gift to be free? It's amazing.
Nobody but you.